Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 36. 186.702.36. Francisco Badará, tendo acabado de almoçar, Frederico foi passear à roça. Dom Luzia entrou para o escritório, chamou Fantina, a que apareceu-lhe como sempre trazendo um riso alegre nos lábios vermelhos. Fazendo diversas perguntas a respeito de Frederico e de Rosa, Dona Luzia obrigou Fantina a contar tudo quanto sabia e a prometer oposição à vontade do senhor. A Rosa estava reservada a outra sorte de interrogatório. Dona Luzia chamou a Felisberto e levou Rosa ao paiol onde estavam os instrumentos do castigo. Mandou amarrar a rapariga a uma escada, levantar impudentemente as saias e aplicar na adega 50 vergastadas. Ainda não estava a execução no meio e já o sangue ensopando o instrumento corria pelo chão e nenhum grito. Só se ouviu em um gemido cavo que saía pelas narinas, porque a boca estava sobre um pau e calafetada com pedaços de algodão. O olhar de Dona Luzia tinha uma imobilidade assustadora. Quando as pontas do couro espicaçando a carne fumegante atiravam pingos de sangue sobre o vestido de Dona Luzia, esta dizia ao rapaz: "Olha que te faço vir enxugá-os com a boca." Quando o algoz tirou ordas e a mordaça, foi preciso levantar a rapariga, que tão tremula estava, que não podia sustentar-se de pé. Então Dona Luzia, chegando perto, perguntou à castigada: "Que tal, senão coviteira?" "Neda, neu", e só deixava-se ouvir o borborinho da respiração contida e dos soluços cortados. No olhar que a rapariga lançou sobre a senhora havia um curiscar de fluidos enraivecidos que abraçavam-se como dardos para a vingança. O suicidiu e passou-lhe pelo espírito como a ponta da asa de um corvo, mas ela pensou. Lembrou-se da vingança que o sangue que ensopava o pó estava pedindo, e enxotou aquela ideia como a um cão leproso. "Para vingar-me preciso viver. Meu sangue em poças umedece a terra." Rosa, remordendo-se interiormente, não dava grazaio à imaginação, procurava, apalpava, evocava memórias adormecidas pelo tempo. Afinal, lembrou-se do pai Joaquim. Qualquer raiz venenosa que martirizasse por muito tempo era o que Rosa queria, não desejava matar a senhora do primeiro golpe. Iria destruindo-lhe a vida paulatinamente. Ao cabo de alguns meses ou anos dados pela novia dos sofrimentos atrozes, que se apagasse a luz da lampada funesta. Dona Luzia usava à sobremesa comer somente doce de cidra, por isso ao lado das mufas iguarias estava só sempre uma compoteira destinada a ela. Gostava do sumo forte que apertava o paladar. Por aí achou Rosa porta larga, de uma largura feliz, onde passariam os corrosivos mais destruidores. Consultando ao pai Joaquim, conhecido pela alcunha de feiticeiro, ele impôs como condição que Rosa lhe desse duas camisas de flanela. O pai Joaquim era um tipo africano dos mais repugnantes, sentes, de beiços muito caídos e grossos, pernas tortas e perde uma deformidade fantasiosa. Este negro era na fazenda rodeado de prestígio tal que temiam-lhe até o olhar, que, segundo diziam, fazia cacair o cabelo e apodrecer as unhas. A habilidade de aplicar os venenos sépticos ele a possuía em alto grau. Em um domingo, perto de 11 horas, Quintinho estivesse na varanda da fazenda e olhasse para a volta do rego que trazia água aos engenhos. Havia de ver sob um sol alto e alegre como um olho de sentinela, a figura do pai Joaquim com a focinha ao ombro e um samburá na mão em caminho da mata. Ao pôr do sol voltou, conferenciou com Rosa ensinando-lhe o modo de aplicação e o entregou um embrulho de raiz e cascas, que ela logo ocultou nas dobras do curubá. Dizia o feiticeiro que aqueles remeis reaplicados simultaneamente na dose de um cabo de colher produziam falta de apetite, grande ardor nas pernas e frieiras entre os dedos. Este material está em domínio público nos Estados Unidos e demais países que protejam os direitos autorais por 100 anos ou menos após a morte do autor. Public domain que do mine false.